bom dia, boa tarde e boa noite, a depender do momento que você está me escutando. Aos que já são nossos seguidores e àqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais uma edição do TMCast comigo, Ana Paula de Moraes. Hoje a gente vai conversar sobre a onda da consumerização nas empresas e seus impactos na Lei Geral de Proteção de Dados. Nosso assunto é tecnologia, dispositivos móveis, trabalho de remoto e monitoramento de funcionários. Pessoal, não é novidade para ninguém que as empresas já há algum tempo aplicam no seu dia a dia a consumerização, mas nem todas estão preparadas para a sua efetiva prática. O modelo do empregado de levar seu dispositivo móvel para utilizá-lo para os assuntos da empresa para a qual trabalha merece um pouco de atenção por parte dos seus dirigentes. Isso porque a maior parte das empresas, seja ela do ramo de atividade que for, não estão preparadas até hoje para a consumerização. Seja por não acreditarem que tal prática lhe acarretará problemas futuros, ou porque não pretendem investir na blindagem jurídica e tecnológica, ou por não terem realizado até hoje políticas internas que esclarecem e orientam seus funcionários quais são as regras desse jogo, e por fim, e mais importante, por não terem até agora se adequado à LGPD. Lei essa que já está em vigor há mais de 2 anos, diga-se de passagem. Certo é que a falta desta regra interna acarreta um clima de insegurança sob o regime seletista. E o receio de uma empresa ser compelida ao pagamento de verbas adicionais em virtude da consumerização não pode ser descartada, visto que em uma sociedade digital é praticamente impossível se ter o controle total das informações. Outro ponto muito importante que merece reflexão é que, em que pese a consumerização acarretar para a empresa uma redução de custos significativos, essa mesma consumerização na contramão traz a preocupação empresarial referente à mitigação dos riscos, ou seja, de que maneira ela irá agir frente à ocorrência de um incidente de segurança da informação com vazamento de dados pessoais. Desta forma, consideramos prudente que uma empresa, ao pretender autorizar a prática da consumerização, deve fazê-la envolvendo outras áreas corporativas, a exemplo da área de privacidade e proteção de dados, a de segurança da informação, o RH, dentre outras. Isso porque, no momento em que a prática é autorizada pela empresa, tanto os dirigentes quanto seus gerentes devem estar conscientes que os seus funcionários, a partir daquele momento, acessarão em seus dispositivos pessoais dados e informações empresariais confidenciais, os famosos ativos intangíveis. Ou seja, aqueles bens que a empresa possui, mas não existe fisicamente, a exemplo de um software, das licenças de uso, da carteira de cliente, e-mail empresarial. E tudo isso, pessoal, é propriedade da empresa e precisa ser protegido, sempre. A meu ver, a prática da consumerização não deve ser imposta pela empresa, e sim apresentada ao empregado como uma alternativa, cabendo a ele exclusivamente decidir se utilizará o seu dispositivo de forma híbrida ou não. Até mesmo porque, se a empresa deseja que o seu funcionário esteja disponível para ela de forma ininterrupta, cabe a mesma arcar com os custos desta disponibilidade online, que, registre-se, não é nada barato. Quanto à questão jurídica, entendo que o funcionário que opte em utilizar o seu dispositivo de forma híbrida também deve ser informado pela empresa que, considerando que a partir daquele momento no seu dispositivo móvel conterá informações de caráter privado da empresa, o mesmo dispositivo pode e será vistoriado de tempos em tempos pela área de segurança da informação da empresa, por exemplo, podendo ser outra indicada também, não necessariamente a área de SI. Essa vistoria tem por objetivo verificar se o funcionário não está utilizando as informações privilegiadas quais tem acesso para outras finalidades a não ser aquela às quais se destinam. E esse mesmo funcionário, por sua vez, também deverá assinar um documento interno da empresa declarando que está ciente de que seu aparelho ou seus aparelhos serão vistoriados de tempos em tempos. Afinal, estamos tratando de dados, informações e privacidade. Outro ponto de grande relevância vinculado a este assunto, pelo menos a meu ver, diz respeito à questão da privacidade e proteção de dados pessoais, considerando a vigência da LGPD. Ao analisarmos que o funcionário utilizará o seu dispositivo móvel de forma híbrida, creio que dois são os pontos de interrogação empresarial. O primeiro é como a empresa garantirá a segurança jurídica e a proteção dos dados e das informações corporativas. E o segundo é de que forma serão realizados o monitoramento ou os monitoramentos dos equipamentos móveis, que na verdade são de propriedade dos funcionários da empresa. Não podemos esquecer nunca disso. A resposta a estes questionamentos empresariais está na própria LGPD. É verdade. Lá no artigo 46, o qual determina que as empresas precisam garantir que possuem ferramentas tecnológicas que asseguram medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. E para completar a regra do artigo 46 da LGPD, o seu parágrafo 2º ainda determina que as medidas indicadas no referido artigo, ou seja, no 46, deverão ser observadas pela pessoa jurídica desde a fase da sua concepção do produto ou serviço até a sua execução. Assim, queridos ouvintes, a regra do artigo 46 e do seu parágrafo 2º é condição sine qua non para que a prática empresarial da consumerização atualmente seja autorizada nas empresas. Além, claro, que não podemos nunca deixar de registrar que, atrelado ao atendimento do artigo 46 da LGPD, a empresa também precisa ter a sua política de segurança da informação atualizada. E junto a ela, a norma de uso de recursos de tecnologia, na qual, inclusive, irá constar que em todos os dispositivos móveis utilizados na consumerização serão instalados, por exemplo, ferramentas que auxiliarão a empresa na prevenção aos incidentes de segurança. Outra ferramenta muito importante que deve ser aplicada pelo empregador que defina pela prática da consumerização visando a proteção dos dados e informações da empresa, ainda mais se esses dados estão armazenados ou trafegando em um dispositivo de titularidade do empregado, é a criptografia. Ah, uma informação e uma curiosidade para os nossos ouvintes. A criptografia, na verdade, é um conjunto de técnicas pensadas para proteger uma informação, de modo que apenas o emissor da informação e o receptor desta informação consigam compreendê-la. Mas voltando ao tratar de ferramentas de segurança para a prática da consumerização, há muitos anos já existe no mercado, ou já existem no mercado, empresas que possuem ferramentas para ajudar a empresa nesse sentido. Ou seja, IBM, Cisco, Microsoft, SAP, tem tantas outras. Elas oferecem um conjunto de soluções que fornecem ferramentas de gerenciamento remoto dos dispositivos móveis de uma maneira geral. E essas ferramentas, na verdade, surgiram com o objetivo de driblar as armadilhas de permitir que dispositivos de propriedade pessoal acessem dados corporativos. Eu vou explicar cada uma delas, porque eu tenho certeza que vocês vão achar muito interessante o que cada uma proporciona à empresa. Primeiro, é preciso que vocês entendam que esse conjunto de serviços e sistemas projetados para proteger dados corporativos, a propriedade intelectual, processos específicos que garantem a segurança dos dados e sistemas que devem ser integrados a uma ampla variedade de outros sistemas de TI corporativos para atender a uma série de preocupações também do ramo empresarial. é denominado como gerenciamento de mobilidade empresarial, conhecido normalmente pela sigla EMM. Logo, ele é o topo da pirâmide. E abaixo dele vem uma série de outros serviços de gerenciamento de dispositivos móveis de forma remota, onde um complementa o outro. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Eu vou começar tratando pelo gerenciamento de dispositivos móveis, que é uma tecnologia subjacente ao EMM e que gerencia remotamente o ciclo de vida dos dispositivos móveis e suas respectivas plataformas. Geralmente, envolve a instalação de perfis exclusivos em dispositivos móveis e permitem que as empresas tenham maior controle de forma remota, podendo realizar a criptografia e aplicar políticas em dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Eles podem, por exemplo, serem usados para limpar um dispositivo de todos os aplicativos e dados em caso de perda ou roubo. Chamamos esse ato de wipe remoto. O MDM também fornece às empresas informações em tempo real sobre inventário de dispositivos, provisionamento e configuração do sistema operacional, fornecendo inclusive ferramenta para a solução de problema. Temos também o gerenciamento de aplicativos móveis que permite às organizações gerenciar o que tange à implantação e atualização de aplicativos móveis, incluindo aí suporte administrativo a push e gerenciamento de licenças destes aplicativos, bem como a aplicação de políticas de segurança nos dispositivos e a remoção de forma seletiva, incluindo quaisquer dados associados de um dispositivo específico. Assim, as informações corporativas podem ser protegidas sem a necessidade de limpar totalmente um dispositivo. Esse tipo de abordagem, pessoal, ganhou popularidade à medida que mais e mais trabalhadores trazem seus próprios dispositivos para o local de trabalho. Bom, vamos entender o gerenciamento de identidade móvel. Eles assumem várias formas em uma estrutura EMM, incluindo certificados de usuários e dispositivo, assinaturas de código de aplicativo, autenticação e logo único. O objetivo principal do MIM, como é normalmente chamado, é garantir que apenas dispositivos e usuários confiáveis possam acessar dados ou aplicativos corporativos. O MIM também pode ajudar as empresas a rastrear métricas de aplicativos e dispositivos e fornecer credenciais em nível de departamento para o uso aprovado de aplicativos corporativos. Existe também o gerenciamento de informações móveis, cuja atuação pertence a banco de dados e são também acessíveis remotamente. É principalmente integrado aos serviços de MDM e MAM, porque os serviços de gerenciamento de dispositivos e aplicativos contam com ferramentas baseadas em nuvem, que armazenam e sincronizam arquivos em vários dispositivos. O interessante é que esses muitos serviços públicos populares que a gente usa, a gente nem sabe, de repente, que esse tipo de ferramenta é aplicado, não é? Veja bem, é o caso do Dropbox, Microsoft, Google, todos eles usam esse tipo de ferramenta. E isso é acessível a nós, e né, a gente nem está sabendo que estamos submetidos a esse tipo de controle. Bem, agora eu quero tratar do gerenciamento de conteúdo móvel, que é outro tipo de EMM que permite que os empregados acessem conteúdo em dispositivos móveis. O MCM, de acordo com Gartner, possui quatro funções fundamentais: segurança de conteúdo, acesso a conteúdo, envio de conteúdo e proteção em nível de arquivo. Olha que interessante. Ele também pode aplicar políticas de autenticação e muitas plataformas modernas, pode integrar diretamente as suas ferramentas a serviços corporativos como Microsoft, Box, Google e outros, visando autorizar o acesso a arquivos e outros dados por pessoa. Pensa que acabou? Que nada! Agora chegamos na parte dos custos, da grana. Você sabia que junto dessas ferramentas também existe uma voltada para o gerenciamento de despesas móveis? Pois é, pessoal, existe. E é sobre ela que nós vamos tratar agora. Conhecida como MEM ou MEM, o gerenciamento de despesas móveis foi desenvolvido para ajudar as empresas a controlar os custos e manter o controle das despesas com comunicações móveis. Esses serviços fornecem às empresas informações sobre o uso de dispositivos e serviços, aquisição de dispositivos e outras políticas, como bolsas de consumerização. Tá vendo? Também pode impor políticas corporativas e fornecer aos administradores de TI uma auditoria robusta do uso móvel. Agora que já conhecemos todas essas ferramentas, sem sombra de dúvidas, podemos entender que a grande segurança para uma empresa quando opta em fazer uso de ferramentas de controle para dispositivo móvel é assegurar a gestão de um incidente de segurança, possibilitam criptografar somente a parte do dispositivo móvel onde estão armazenadas as informações empresariais e conseguem gerenciar esses dispositivos remotamente, de forma integrada, centralizada, aplicando controle de segurança da informação. Com isso, olha que coisa boa. No momento em que as empresas fazem uso dessas ferramentas, passam tecnicamente a estar em conformidade com os artigos 46 e 47 da LGPD. E já que estamos tratando de consumerização, lógico, não podemos deixar de tratar do monitoramento dos equipamentos e dispositivos móveis utilizados pelos colaboradores. Por certo, que é incontestável que a intimidade e a privacidade são princípios invioláveis, estando inclusive assegurados pela nossa Constituição Federal. Assim sendo, que fique claro para quem nos ouve que ao empregador somente é permitido monitorar o e-mail, a navegação, os downloads, volume de dados e o controle de ponto, ainda que seja por meio de uma VPN devidamente homologada por norma interna. E ponto. Com isso, pessoal, não podemos contestar que com o avanço da legislação, seja pela entrada da LGPD, seja com a atualização recente da Lei do Trabalho Remoto, as empresas devem estar atentas não só às atualizações legais, mas também às questões de acesso às informações advindo da função e do cargo ocupado pelos funcionários, bem como sempre ter em seu ambiente corporativo de forma atualizada políticas de acesso a correio eletrônico, política de segurança da informação e normas internas, inclusive as que tratam do uso de dispositivos móveis, destacando, inclusive, qual setor da empresa caberá a responsabilidade de realizar a atualização e a manutenção de softwares e aplicativos. Lembro sempre que sempre que uma empresa, desculpe o trocadilho, optar e assumir a responsabilidade pela atualização e manutenção dos softwares e aplicativos, caso o empregado realize a prática de algum ato ilícito através do dispositivo móvel homologado pela empresa, quem responderá civil e criminalmente pelo ato praticado pelo empregado será a empresa. Ainda que após o pagamento das verbas oriundas de indenizações cíveis, possa a empresa entrar com um processo contra esse funcionário, visando reaver o dinheiro que ela teve que gastar, pagando pelos danos gerados pelo empregado, quando do uso indevido do dispositivo móvel. Mas esse assunto fica para um outro episódio, caso vocês desejem. Aí vocês deixem lá embaixo que eu vou fazer o conteúdo. Assim, a conclusão que podemos chegar é que caberá a cada empresa avaliar acerca da aplicabilidade da consumerização em seu dia a dia empresarial. E, em sendo autorizada a utilização da mesma, caberá à empresa adotar medidas técnico-jurídicas que visem à sua blindagem nos aspectos da segurança da informação, proteção e privacidade de dados pessoais. Até mesmo porque a empresa terá que estar em conformidade com as regras do artigo 46, do parágrafo 2º e do artigo 47 da mesma lei, a LGPD, que inclusive trata da segurança e do sigilo de dados, determinando que os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento dos dados obriga-se a garantir a segurança da informação prevista na lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término, ou seja, o término do tratamento. Então, observe uma coisa: se sua empresa já aplica consumerização, mas não está atenta ao que tratamos aqui, é hora de se blindar e rever seus conceitos, para não sofrer consequências futuras. E caso ela tenha interesse de aplicar a consumerização, tal prática tem que ser feita de forma segura, tanto tecnicamente quanto juridicamente, como esclarecido hoje. Bem, com isso chegamos ao fim de mais um episódio do DMCast. A você que ficou comigo até aqui, meu muito obrigada e espero que tenha gostado do tema de hoje. Se você gosta do conteúdo do DMCast e quer ficar por dentro das melhores notícias sobre os seus direitos, redes sociais e tecnologia, então eu lhe convido a acessar e a se inscrever nos meus outros canais. Além do Spotify, eu estou no YouTube com muito conteúdo bacana, como entrevistas a grandes jornais que colaborei. Basta você procurar por mim lá no YouTube por DMCast e você terá acesso a tudo que está no canal. Nós estamos também no Telegram. Você me encontra digitando DM underline Digital News. Esse é o nome do nosso canal. E no Instagram, o meu perfil é demoraisadv. Todas as notícias sobre os seus direitos e o que acontece na internet, redes sociais e no dia a dia da tecnologia para você na palma da sua mão. Mais uma vez, obrigada por ter ficado comigo até agora e até a próxima.